eu sou Francine de Oliveira e você está escutando o Talk Mix. No programa de hoje falaremos sobre o crescimento da popularidade do universo geek. O que no passado era considerado um conteúdo exclusivamente nerd, hoje faz parte da cultura pop. O universo geek vem se popularizando muito ao longo dos anos e com isso também vem se tornando bastante lucrativo. Afinal, a maior bilheteria da história do cinema mundial pertence a um filme de super-heróis. The Avengers Endgame arrecadou US$2,7 bilhões, superando o Titanic, que sustentou esse posto por 21 anos. E não é pra menos, das 10 maiores bilheterias de cinemas de 2019 no mundo, 9 tiveram temáticas geek. E não é apenas para o cinema que investir no universo geek se tornou lucrativo. Para empresas como Social Comics, Nerd ao Cubo, Imaginarium, entre outras, vender produtos licenciados desse universo como camisetas, canecas, action figures, bottoms, chaveiros, colares, etc., também se mostrou bastante vantajoso. Além disso, as vendas de quadrinhos e mangás também movimentam muito esse setor. Segundo a Associação de Cartunistas do Brasil, o mercado de quadrinhos mobiliza cerca de 20 milhões de leitores ao mês. Os games não poderiam ficar de fora. Criado em 2011 e primeiro do gênero no Brasil a ser registrado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o Museu Itinerante do Videogame reúne mais de 300 consoles de várias gerações e atrai anualmente 5 milhões de visitantes. Em 2019, foi destaque da London Games Festival na Inglaterra. Mas não é de hoje que produções cinematográficas e televisivas de super-heróis fazem sucesso. Nos anos 60, a série de Batman e Robin, onde o Homem-Morcego era interpretado pelo ator Adam West, fazia sucesso nas telinhas norte-americanas. Além dela, temos os filmes dos anos 80 e 90 do Herói Noturno, como Batman de 1989, Batman Return de 1992, Batman Forever de 1995 e Batman e Robin de 1997. E uma curiosidade, George Clooney já esteve na pele do milionário Bruce Wayne. Sim, meus caros, um dos maiores galãs do cinema já vestiu o manto do Homem-Morcego. Ele deu vida ao herói em Batman e Robin de 97. Indo para as animações, não podemos esquecer dos saudosos Super Amigos de 73, Liga da Justiça de 2001, Spider-Man de 67, Super Shock e X-Men Evolution de 2000, entre outros. Praticamente todos esses desenhos passavam no SBT. Apesar da emissora ter mantido sua grade de programação infantil, essas animações não permaneceram em exibição, dando lugar a outras versões mais modernas, como a Liga da Justiça em Ação e os Jovens Titãs em Ação. Para falar sobre essa ascensão do universo geek, trazemos a fala de João Gabriel Gato, também conhecido como João Gato. Ele tem 22 anos e é entusiasta do universo geek.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ao Talk Mix, respondendo a sua pergunta, tentando ser o mais rápido possível. Foi todo um investimento e, consequentemente, crescimento no mundo geek. Temos exemplos como a Netflix, que investe em animes como Violet Evergarden, live actions como Alice in Borderland, que saiu esse mês e já está no top 10 mais vistos. Também podemos falar da Sport TV, que todo ano está transmitindo campeonatos de League of Legends, o campeonato nacional e também internacional, com narradores profissionais, né? Todo o time ali dedicado a entregar o melhor conteúdo sobre o jogo. E claro, falando, não podemos deixar de falar sobre o K-pop, um estilo de música que cresceu tanto nos últimos anos, que conquista milhares de fãs a cada dia. Acho que o BTS, que é a banda mais famosa que canta K-pop atualmente, quebra recordes e conquista prêmios por onde passa. Continuando falando de animes, de plataformas, podemos falar da Crunchyroll, que é uma plataforma que já está no Brasil há um tempo, que também tenta conquistar essa fatia do bolo, né? Exibindo animes, legendando sempre que mais rápido que pode. Podemos falar da Funimation, que está chegando no Brasil agora, e a Funimation comprou a Crunchyroll, né? Comprou essa plataforma, então é mais um investimento nesse mundo.
Mas nem só de super-heróis vive esse universo. Há algum tempo, animes, mangás e muitas outras coisas relacionadas à cultura oriental também passaram a integrá-lo. Muitas emissoras de TV aberta ficaram marcadas pela exibição de animes e tokusatsus em sua grade de programação. A grande responsável por difundir esse conteúdo nos anos 90 foi a antiga Rede Manchete. Em seu auge, a emissora exibiu animes como Akira, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Shurato e Super Campeões. Além disso, ela também passou séries japonesas como Jiban, Jaspion, Jiraiya, Changeman e Black Kamen Rider. Já no início dos anos 2000, a TV Globinho, programa da grade infantil da Rede Globo, foi responsável por difundir animes como Yu-Gi-Oh!, Zatibel, Dragon Ball Z, Medabots, Digimon, Sakura Card Captors, Inuyasha, entre outros. Ela também exibiu diversas temporadas dos Power Rangers, série americana que foi inspirada em Super Sentai japoneses. Além dessas duas, também tínhamos a Rede Bandeirantes, que reexibiu com nova dublagem em 2004 e posteriormente em 2008 o anime de Cavaleiros do Zodíaco. A Rede Record reexibiu por um longo tempo em sua grade de programação o anime Pokémon. Aqui no Rio Grande do Sul, a emissora local Ubra TV exibiu em seu auge vários animes e tokusatsus, quase ficando com a fama de ser uma nova Manchete. Porém, tudo isso não durou muito. A Rede Manchete decretou falência, fechando suas portas ainda nos anos 90. A Rede Globo removeu toda a programação considerada infantil de sua grade, assim como a Rede Record e a Rede Bandeirantes. A Band até exibiu alguns tokusatsus como Jiraiya e Jaspion, e alguns animes como Super 11 nas manhãs de sábado. Porém, eram considerados como tapa-buracos para preencher o espaço deixado pela ausência das partidas de futebol em decorrência da pandemia. Quando tudo foi retomado, a emissora removeu esse conteúdo de sua grade para exibir o futebol feminino. Já a Ubra TV, por graves problemas financeiros, precisou abrir mão de grande parte de sua programação própria para firmar uma parceria com a TV Cultura. Isso culminou na remoção de todos os animes e tokusatsus de sua grade. Sendo assim, atualmente, boa parte de sua programação é composta pela grade da TV Cultura, tendo conservado alguns poucos programas próprios, como Conexão RS. Porém, recentemente, uma emissora nova da TV aberta surgiu no canal que pertenceu à antiga MTV Brasil. É a Loading, uma startup multiplataforma de conteúdo jovem. Ela estreou no dia 8 de dezembro e veio trazendo uma enxurrada de conteúdo geek. Desde programas que falam sobre o universo geek como um todo, até animes e conteúdos da cultura oriental que são inéditos na TV aberta. Além disso, ela também está trazendo formatos de programas que são próprios de canais do YouTube, algo que não se imaginava ver uma emissora de TV aberta fazendo algum dia. É quase como ter uma Rede Manchete ou uma Ubra TV 2.0. Além disso, a Load tem potencial para trazer de volta a audiência perdida do pessoal do universo geek, que deixou de assistir TV aberta justamente pela falta de um conteúdo voltado para eles. João Gato também comenta sobre isso.
Se eu fosse dar um chute sobre o que motivou nós para o Loading, não só por conta de todo esse movimento e esse crescimento no mundo geek nos últimos anos, é por conta de um, não só um apelo ao sentimento dos jovens que passaram a infância vendo TV Globinho, vendo Bom Dia e Companhia, antes de ir para a escola ou depois, às vezes perdiam um desenho ou outro e falava sobre os amiguinhos, sobre esses desenhos que via aos amigos na escola. Acho que muitos perderam horas falando de Dragon Ball, falando de Naruto e etc. Mas também é uma aderência a um público que, infelizmente, hoje em dia, não tem acesso à internet. Por mais que eu tenha falado aqui de Crunchyroll, de Funimation, de Netflix e de Sport TV, são conteúdos que você acha na internet ou na TV paga. E TV aberta, hoje em dia, pelo menos até onde eu sei, a SBT é a única dedicada que ainda transmite o Bom Dia e Companhia. Fora isso, não temos mais nada. Nós não temos um conteúdo sobre isso. Então, é um buraco muito grande. Então a Loadin, ela pensou, ela teve uma ótima iniciativa de não só trazer esses desenhos que a gente via na infância, mas também trazer conteúdos novos, como conteúdo sobre K-pop, sobre jogos e etc.
Porém, nem todos têm um olhar tão otimista sobre esse novo projeto. Emerson Vasconcelos, responsável pela Comic Con Rio Grande do Sul, traz um olhar mais realista e especializado sobre o surgimento dessa nova emissora.
A criação do Loading vai muito além de ir na contramão das outras emissoras atuais. Vai na contramão, inclusive, do que era o conceito da MTV. Embora pareça duas emissoras de nicho, que compilam aquilo que públicos específicos gostam, isso é outro cenário, é outro momento. No momento em que a MTV era criada, a MTV Brasil, um reflexo da MTV lá de fora, a MTV Brasil foi criada para compilar clipes que antes no Brasil se via no Fantástico, ou em algum outro programa de entretenimento, que no meio ali entrava o clipe. MTV, ela compilava isso em um lugar onde facilitava o acesso à informação e ao consumo daquele entretenimento. O que acontece com o Loading é o contrário. No Loading hoje, existe todo um público de internet acostumado a consumir sob demanda, a não seguir uma grade de programação de TV, a consumir esses produtos na hora que bem entende. E o que a Loading faz é compilar esses produtos cultura pop em uma faixa de canal, em uma emissora, em que as pessoas acostumadas à liberdade agora precisam consumir dentro de uma grade de televisão. Eu realmente não consigo acreditar que isso possa cativar o público que já consome na internet. Vai ser uma surpresa muito válida pra mim. Eu vou gostar realmente se isso ampliar pra um outro público, as pessoas mais velhas que não estão acostumadas com a internet, que não consomem tanto pela internet, vierem a conhecer a cultura pop e consumir através do Loading. Infelizmente, eu não vejo isso pelo perfil do canal. Eu não vejo eles como um perfil de atrair um público que é mais velho, com um público que não usa a internet ainda, porque eles falam muito a linguagem da internet. Infelizmente, de novo, eu não vejo o público da internet aderindo de forma, vamos dizer, permanente. Vai aderir agora, óbvio, é a novidade. Mas, de certa forma, dá um sentimento de aprisionamento para quem estava acostumado com liberdade. É pegar os passarinhos voando e colocar eles na gaiola. Infelizmente, a minha visão, sendo bastante sincero sobre o projeto da Loading, é que não é um projeto com tanto potencial a médio e longo prazo nesse formato. Acredito que esse formato da Loading ele não se sustenta por todos esses fatores. Não dá para contar apenas com migração de um público eventual da TV aberta. Nem com essa curiosidade de quem está acostumado com a liberdade, está indo ver a Loading e daqui a pouco vai ver que é muito mais prático continuar com os streamings. Eu gostaria muito, até pela minha criação, anos 80 e 90, de que uma televisão aberta com todo esse conteúdo se mantivesse por muito tempo. Adoraria demais. Infelizmente, eu não vejo esse potencial.
Que tudo indica, mesmo com os percalços que possam surgir pelo caminho, o mercado geek está em alta e tem tudo para continuar sua promissora ascensão. Notícia que deve deixar seus fãs e consumidores bastante animados. Esse foi o Talk Mix sobre a popularização do universo geek e seus efeitos. Na apresentação e produção, Francine de Oliveira. A supervisão ficou a cargo de Vanessa Iores. Até a próxima!